11:08, você está acompanhando o Temática desta segunda-feira, começando aí mais uma semana com muita informação para levar até os nossos ouvintes. Antes de apresentar os nossos convidados e trazer o assunto para nós conversarmos agora pela manhã, eu quero dizer que recebi uma mensagem via WhatsApp aqui da dona Doraci. Ela informa que o Roberto Baroni perdeu agora pela manhã no centro da cidade a carteira de identidade. Ele estava no centro da cidade com alguns documentos numa pasta e acabou perdendo a carteira de identidade. Então, se alguém encontrar a carteira de identidade em nome de Roberto Baroni, entregar aqui na portaria da tua Rádio Cacique, a gente tem o número do telefone dele para avisar, dele, da família, enfim, para vir buscar o seu documento. Sabendo que, caso não encontre, é necessário fazer um registro junto à delegacia de polícia, porque é com esse registro que ele vai precisar para fazer uma nova carteira de identidade. E como agora o nosso posto do IGP aqui de Lagoa está temporariamente fechado por falta de funcionário, para fazer uma carteira de identidade nova tem que ir a passo fundo. Então dá todo um transtorno na vida da pessoa que perde um documento. Então, se alguém encontrar documento em nome de Roberto Baroni, é uma carteira de identidade, pode entregar aqui na portaria da tua rádio. Dado o recado, nós vamos falar de um assunto que foi implementado em 2019, que teve um excelente resultado. 20 escolas do município foram atingidas, mais de 1.200 alunos foram alcançados com esse assunto, que muitas vezes é um tabu para ser tratado nas famílias, que muitas vezes não tem um trato necessário nas escolas, mas que é de fundamental importância. Num geral, vamos falar sobre educação sexual, que envolve muita coisa. É o projeto Águia, que foi criado em 2019 em Lagoa Vermelha e que tem uma projeção aí muito grande em termos da sua funcionalidade, da sua aplicabilidade. É um programa realizado por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e Ação Social e Habitação. Estamos recebendo aqui dois profissionais que estão envolvidos, muito envolvidos nesse assunto. Vamos cumprimentar inicialmente a doutora Meire Adriana da Silva, que é ginecologista e que é a mentora, a idealizadora, a que está em frente a esse projeto diretamente com esses adolescentes. Doutora Meire, é um prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer muito grande estar participando do programa com vocês.
É um prazer recebê-la. E também o secretário municipal de saúde, Eloir Morona, conosco nessa manhã. Eloir, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia, doutora Meire. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É sempre bom a gente vir para a rádio quando é para trazermos notícias boas, né, e ponderarmos sobre um programa que já está iniciado e já está rendendo bastante frutos.
Eloir, como gestor da saúde pública do nosso município, qual é a importância desse projeto?
Rudimar, primeiro que a gente tinha uma ideia das ISTs, das doenças sexualmente transmissíveis, né, que hoje se chamam ISTs porque são infecções, e também da gravidez da adolescência. Porém, como eu já falei em algumas oportunidades anteriores, em 2020, né, não cabe mais achismo. A gente tem que ter uma ideia aprofundada, tem que ter números, tem que ter dados, tem que saber aonde está o problema, mesmo que esse levantamento ele venha a chocar, né? Então, nós já vínhamos conversando com a doutora Meire e ela tinha um projeto anterior, que chamava Projeto Andorinha, que vinha exatamente, que era um projeto que ela fazia sozinho, né, que todo mundo diz que uma andorinha não faz verão, a doutora Meire fazia.
Fazia verão.
É, então a gente disse, não, ficamos conhecendo esse projeto e pensamos, vamos ter que implementar esse projeto. A doutora Meire nos trouxe, então, um croqui do que poderia ser lançado, e sob minha mesa eu tinha um projeto criado pela Secretaria de Saúde, que era o Ambulatório do Adolescente, que foi gerado a partir de uma discussão ainda lá na Casa da Cultura, quando o Beto da Limulha convocou várias entidades para nós discutirmos a drogadição, as ISTs, a gravidez na adolescência. E uma das propostas que a Secretaria de Saúde tinha era esse ambulatório do adolescente. E a gente viu que tinha vários pontos em comum com esse croqui, com esse pré-projeto que a doutora Meire nos trouxe. E aí, então, foi só dar a liberdade para a doutora Meire para ela começar a criar e a gente dar um suporte aí para poder desenvolver. Confesso que realmente choca, né, o que a gente descobre, o que a gente acaba vendo, mas há uma necessidade de se ter esses dados para a gente poder atuar com mais eficácia. Não adianta eu imaginar que o maior problema da cidade é o número de AIDS, se a gente vê que o número de AIDS está estacionado. E, na verdade, o grande problema é a sífilis ou as hepatites. Então, nós temos que ter esses dados. E essa primeira etapa, digamos assim, foi uma etapa de levantamentos, né? Embora todo o trabalho que tenha sido feito por trás disso, a gente não podia perder a oportunidade de ter uma médica ginecologista espetacular com a doutora Meire nas escolas só para fazer levantamento, né? A gente tinha que aproveitar tudo isso aí e fazer um trabalho muito grande. Então, enquanto gestão, a gente ficou assim maravilhado com os resultados. A gente tem os relatos das escolas, relato dos alunos que receberam essas conversas, receberam essas palestras, e para nós assim nos aponta um caminho para seguir daqui para frente.
Doutora Meire, 20 escolas visitadas, mais de 1.200 alunos. Como é que foi essa experiência inicial do Projeto Águia?
Foi maravilhosa. Realmente, trabalhar com as crianças ali, com os adolescentes, levar informação, sanar as dúvidas deles. Muitas vezes eles não têm nem noção dos riscos que essa relação sexual pode trazer. Principalmente quando iniciado ainda numa fase muito precoce, onde o corpo ainda não está pronto, a cabeça não está pronta. A Organização Mundial da Saúde preconiza que é depois dos 15 para ter o início de vida sexual, e o ideal para as meninas é depois dos 16 anos. E pelo tipo de perguntas que me faziam nas escolas, você vê que realmente são carentes de informação. Sexo traz algum tipo de doença? Qual que é o momento que pode engravidar?
Tem um tabu no assunto, né?
Por que o corpo passa por transformações? Por que o meu pênis fica assim? Por que eu tenho o prurido ali em região genitália? Por que quando que eu tô fértil? Quando que realmente se pode fazer um filho? Será que uma relação sexual só poderia engravidar? Então você vê realmente muitas dúvidas, muito tabu em relação a esse assunto. Muitas vezes é difícil, como o secretário já colocou, conversar em casa, ter a informação de uma forma correta. Às vezes é a amiga que está passando uma informação, os colegas de escola, e nem sempre isso é feito da maneira correta.
Às vezes buscam na internet, que também não é aconselhado.
E nesse momento, é o que eu falo, tem de ter a conscientização, porque quando chegar aquele momento de ir para a rua, de namorar, de ter esse contato físico, vai de cada um o cuidado. Então, você tem de orientar e passar informação para o adolescente, até para identificar onde que tem as questões de risco, né, e para que ele saiba se defender melhor, se proteger melhor, né, no momento de tomar alguma decisão. Então, é fundamental essa conscientização. Então, a partir do momento que você leva para eles os riscos e a informação, eles vão saber se cuidar no momento que chegar a hora deles.
O que mais lhe chamou a atenção, doutora Meire? Dentro de todos esses diálogos, que a gente sabe que no ambiente escolar, o aluno fica à vontade, muitas vezes, para perguntar aquela dúvida dentro dele que, às vezes, com a família ele não conversa.
No momento que eu ia para as escolas, antes eles já iam fazendo algumas perguntas, que faziam bilhetinhos anônimos, e isso era guardado numa caixinha durante aquela semana na escola, para que depois de dada a palestra fosse feita essa dinâmica com os alunos. Então, como as perguntas elas eram ali anônimas, então eles vão ficar muito mais à vontade para perguntar. Às vezes você via perguntas nada a ver, que era para fazer graça, pela própria vergonha que eles estavam diante do tema, né? Então eles acabam fazendo alguma coisa para fazer graça, mas muitas perguntas pertinentes realmente em relação ao uso do anticoncepcional, a maneira correta de colocar o preservativo, seja o feminino, seja o masculino, e a questão das doenças, que realmente é onde a gente mais se preocupa. Quando olha a gravidez na adolescência, eu falo, a gente não está gritando tanto nesses números, eu vejo que reduziu quando compara 2017, 2018, 2019, reduziu. Esse ano nós não tivemos nenhuma menina de 13 anos grávida, que em anos anteriores chegou a ter também nessa realidade do município. Então, na questão da gravidez na adolescência, não te grita tanto nos números, mas na questão das doenças, e principalmente a sífilis, é onde mais te choca. E quando você vê uma incidência muito alta nesse público adolescente jovem. Então, tem crianças de 13 anos de idade que já passaram por uma IST, tendo tido sífilis durante o ano passado. Então, ali que é inadmissível. Então, eles têm de se conscientizar da necessidade do autocuidado, que naquele momento que estão na rua é cada um, não tem como.
E vocês estão fazendo, doutora Meire, para um público direcionado, não é para todos os alunos da escola. Vocês estão atingindo aquela faixa etária, aquele público que vocês realmente querem atingir.
É, quando a gente fala em adolescência dentro da medicina, ela envolve de 10 até os 20 anos incompletos. Então, na primeira etapa do projeto, a princípio seria a partir do 7º ano, como foi trabalhado através do projeto Andorinha no ano de 2018. Foram alunos da escola polivalente e da escola do Secleia. Então, ali o foco foi 7º ao 9º ano no ensino fundamental. Mas quando eu fui conversar com as direções das escolas para iniciar o projeto, elas me falaram: olha, o 6º ano está muito sexualizado, ele tem de ser incluído, tem distorção, idade séria, então alguns já estão namorando, morando junto. Então, o 6º ano tem de ser incluído. Então, exceto as duas particulares, todas as escolas do ensino público, elas pediram a partir do 6º ano. E dentre essas, 5 pediram a partir do 5º ano. Falaram: olha, na minha escola eu preciso a partir do 5º. Então, na verdade, o projeto acabou, essa etapa do ensino fundamental, 5º, 6º ou 7º ano, iniciando até o 9º ano. Então, é do 5º ao 9º ano. Todo o ensino fundamental da cidade já foi trabalhado. Atingiu 1.243 alunos na primeira etapa.
Que coisa boa. E a receptividade do aluno, como é que foi sentida, doutora Meire, diante a proposta?
Muito boa. Tanto das escolas, foi muito bem recebida pela direção das escolas, pelos professores, pelos alunos. Então, realmente, é um trabalho que ele é muito gratificante. Você levar a informação, você vê ali o adolescente tendo esse conhecimento depois, meu Deus, é incalculável isso. Então, realmente, é muito gratificante esse trabalho. Foi realmente muito trabalhoso, mas extremamente gratificante. O saldo é positivo, o objetivo foi alcançado. E foi estabelecida uma meta secundária, que era a atualização de carteira vacinal. Então, durante essa primeira etapa do projeto com o ensino fundamental, foi solicitado ao aluno que trouxesse a carteira de vacinação até a escola, onde foi xerocada e encaminhada à Secretaria da Saúde e à enfermeira Malvina, da clínica de vacinação. Então, fizeram todo o levantamento das carteiras, foram atualizadas, indicando quais vacinas deveriam ser feitas. O HPV, que faz parte das ISTs, tem vacina. Então, o adolescente, quando ele completa 15 anos ali via Ministério da Saúde, ele não vai ter mais o direito da vacina. Então, foi dado esse alerta para as que tivessem ainda, né, idade inferior a 15 anos. E eu conversei com a enfermeira ali no posto e ela disse que deu resultado. Grande parte dos meninos, que a campanha para os meninos não foi tão eficaz, mas procuraram o posto e várias carteiras, vários alunos foram vacinados. Então, isso foi atualizado. Então, apesar da meta principal do projeto ser a educação sexual das escolas, a atualização vacinal também foi feita como meta secundária.
São benefícios incalculáveis que acabam vindo.
Incalculáveis, né? De fundamental importância.
O secretário Luiz falou que tu tinha o projeto Andorinha. Esse é o projeto Águia. Por que projeto Águia? Agora é uma curiosidade minha desse nome.
Na verdade, no 2017 já tinha surgido essa ideia de fazer esse trabalho com palestras visando essa prevenção. Naquela época foi feito a criação do projeto, né, a criação do ambulatório de adolescente, onde o adolescente tivesse um local diferenciado, né, direcionado para que fosse feito esse atendimento. Mas no ano de 2018, como ainda não tinha sido realizado nada sobre o projeto, então foi o projeto Andorinha, mas era o que eu ria, né? Eu falava: ó, Andorinha sozinha não faz verão. Ali conseguimos pegar quase 700 alunos, pegando as duas escolas e finalizando com o apoio da Secretaria da Saúde o Dezembro Vermelho na Casa da Cultura, no ano 2018. Então foi uma brincadeira o nome do projeto Andorinha, porque ali eu fui sozinha, só comuniquei o resultado depois. E, na verdade, o projeto Andorinha acabou sendo o projeto piloto, né, já desenvolvido no município, para o início do projeto Águia. Mas, no momento do Águia, eu falei: ó, é um projeto muito grande, tem de ter a união de todos para que você consiga, são várias escolas, as secretarias também têm de dar apoio. Então, na verdade, o projeto Águia é uma ação da Secretaria da Saúde. E tem o apoio da Secretaria da Educação, já que estamos lidando com as escolas, né, todas as escolas do município, e também da ação social, já que o início de atividade, tudo nas áreas de maior vulnerabilidade. Então, quando chegou o momento do projeto mesmo, eu falei, não, Andorinha é muito pequena.
Tá muito
eu quero uma ave grande. Então, a Andorinha foi turbinada e virou a águia. A águia sobrevoa os quatro cantos, a águia liga o mundo espiritual com o físico, a águia se renova.
Tem toda a simbologia, é verdade.
Toda a simbologia de poder da águia. Então foi o que eu coloquei para as autoridades na Casa da Cultura, que desperte a águia de cada um de vocês para que dê o apoio necessário para que o projeto aconteça, né?
Com certeza. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, 11h23 agora. Depois do intervalo a gente volta dando sequência a esse assunto muito importante que nós estamos abordando no programa de hoje. Quero lembrar que hoje é dia 13. Todo dia 13 tem a bênção de Santo Antônio aqui na paróquia Santo Antônio. Então, durante a manhã, durante a tarde, ali na rua, na Avenida Circular, os freios capuchinhos estão dando a bênção de Santo Antônio para quem quiser recebê-la. Fica o convite aí a todos. 11h24, nós vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclinic, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Olhar para o mundo com a certeza de saber onde você quer.
Unopar Universidade. Vestibular agendado é feito durante a semana optando pelo dia em que você esteja disponível. Unopar em Lagoa Vermelha e agora também com unidades em Sananduva e Tapejara.
Governo Federal apresenta. Aqui é Rio Grande do Sul. É a duplicação da rodovia BR-116, proporcionando mais segurança nas estradas e facilidade de escoamento da produção. É a nova ponte do Guaíba, para melhorar o tráfego de veículos e facilitar a vida dos motoristas. Acesse gov.br/Kia Brasil e saiba mais. Aqui é Rio Grande do Sul. É mais infraestrutura. Aqui é Brasil. Governo Federal.
Autoelétrica Pedroso, em novo endereço, Presidente Vargas, ao lado do posto Santo Antônio. Baterias multimarcas e instalações elétricas na linha leve e pesada. Autoelétrica Pedroso, nossa proposta é a sua segurança. Fone 3358-3800.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Nas mais de 250 lojas da Benoit, além dos preços derreterem com esse calorão, você compra agora e paga somente no dia 5 de abril. É isso mesmo! Compre agora na Benoit e pague somente no dia
5 de abril. E são mais de 5 mil produtos com ofertas imperdíveis. Eu disse 5 mil produtos. Vem pra Lojas Benoit.
Supermercados Macari. Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Horas 29 minutos, nós estamos apresentando o programa Temática nesta manhã de segunda-feira, hoje abordando um assunto de fundamental importância na área da educação, da saúde, da assistência social e no nosso dia a dia, na nossa vida, podemos assim dizer, porque todos precisamos ter uma orientação, uma formação voltada para esse assunto. O projeto Águia é um projeto que foi implementado no ano passado nas escolas públicas e particulares aqui de Lagoa Vermelha. Como nós dissemos no início, 20 escolas do município foram visitadas, mais de 1.200 alunos tiveram esse contato, e o objetivo é a questão da educação sexual, da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, gravidez na adolescência, que influencia, que traz consequências na vida de todo mundo. Esse primeiro contato, ele foi feito. E para 2020, Eloir, com os dados que foram obtidos através dessa primeira etapa, podemos assim dizer, como é que se pretende trabalhar na parte da saúde?
A princípio, nós vamos concluir, né, a segunda etapa do projeto Águia, que é a parte das escolas estaduais, que estavam em greve, né, e agora é que vai abranger o ensino médio. Aproximadamente 800 crianças ainda vão receber essa conversa, essa palestra. Provavelmente o enfoque será outro também, né, e os resultados também. Aí sim, concluída a primeira e a segunda etapa, nós compilaremos os dados. E aí nós conversávamos já com a doutora Meire, nós precisamos de algo mais, talvez, individualizado, né? Nós precisamos de bater mais com o martelo, repetir mais essas informações, porque a informação, ela só entra na cabeça a partir da repetição. Então nós vamos ampliar esse leque, né? Vendo que o projeto está tomando um corpo muito grande, os resultados são espetaculares. Todas as pessoas que tomam conhecimento desse projeto dizem: não pode parar, não pode parar. As escolas, tudo que a gente, em todos os feedbacks que a gente recebe, eles dizem: tem que continuar, esse projeto é maravilhoso, tem que continuar. Então, assim, encerrando essa primeira e segunda etapas, que são as escolas de ensino fundamental e ensino médio, né, as crianças do ensino fundamental e ensino médio, a gente vai compilar então todos os dados obtidos, e aí sim nós vamos traçar atitudes talvez mais individualizadas, né, com grupos de adolescentes, para se trabalhar uma forma de prevenção ainda mais eficaz. É importante que a gente diga que o projeto Águia, ele já tem dado frutos, né, ramificações. A partir do projeto Águia, já surgiu o projeto Protegendo Anjos. Porque a doutora Meire, além de médica, ela é, não sei se vocês sabem, mas ela também ela é investigadora. Então, nas escolas, a doutora Meire fez, brincadeiras à parte, fez esse levantamento das necessidades de cada escola, e que são diferentes, de bairro para bairro, de centro, de conforme a localização. Então, existem escolas onde a principal atitude a ser tomada é relação ao abuso sexual, outras é a questão da prostituição infantil, outra é a questão do consumo de drogas. Então, a gente, individualizando essas escolas, a gente lançou, né, paralelo ao projeto Águia, o projeto Protegendo Anjos, porque vimos, né, através da constatação da doutora Meire, das idades, das perguntas, dos questionamentos, dos relatos, né, que havia um número muito grande de abuso sexual. Então foi criado esse projeto que trabalha, é um projeto que anda junto com o projeto Águia, né, que completa o projeto Águia, que trabalha então na prevenção e no tratamento também dos abusados e o encaminhamento dos abusadores na questão do abuso sexual. Então, provavelmente o projeto Águia ele vai ter vários filhotinhos, né? E é isso que nós vamos agora para 2020, tendo em mãos esses dados, começar então a criar esses filhotinhos e então tomar atitudes, como eu falei antes, mais individualizadas, mais direcionadas aos problemas que vão surgir.
Doutora Meire, teve particularidades de uma escola para outra, como disse o secretário Eloir, e através dessas particularidades, alguns apontamentos importantes que dão origem a outros projetos. Como é que foi a experiência de, às vezes, identificar alguns problemas e ver que de uma escola para outra, de uma realidade para outra, de um bairro da área central, enfim, tem uma realidade bem diferente?
Sim, as escolas elas devem ser individualizadas, porque cada uma está inserida em um contexto e uma realidade ali, né? Às vezes a cegueira social ela é mais tranquila, né? Às vezes você se dá conta de algumas histórias, chocam a gente. Eu falava, nossa, eu também não tenho traquejo para lidar. Você via áreas de extrema vulnerabilidade, situações ali de família que eu olhava e falava, eu acho que não tem solução. Eu estou vendo, aí vocês estão me contando, a própria direção também reuniam comigo, né? Olha, pontuavam alguns casos, eu falava, eu acho que não tem nem solução. Então foi de fundamental importância, né, essa outra ação feita pela Secretaria da Saúde, onde nas questões de abuso e tal, então tem um psicólogo especializado fazendo um trabalho paralelo. Agora, outra ação que foi feita da Secretaria da Saúde também durante essa primeira etapa do projeto é que nos dois bairros onde eu vi um número maior de vulnerabilidade em relação às infecções sexuais e à gravidez na adolescência, então foram apontados o ESF da Floresta, que drena uma área de muita vulnerabilidade, e o da Gaúcha também. Então, nesses dois ESFs foram feitas a tarde do adolescente, né? Também foi uma ação pioneira no município de Lagoa Vermelha, onde nessa tarde a enfermeira ficou por conta dos adolescentes. Então, as escolas que foram trabalhadas naquela região, foi oportunizado a eles que fossem até o ESF para fazer testes para pesquisa ali, os testes rápidos de doenças. Então, foi feita uma tarde do adolescente no bairro da Gaúcha e uma tarde do adolescente no ESF da Floresta. Então, eu falo ainda, não é muita coisa, mas pelo menos um passo foi dado. O ideal é que a médio prazo se tenha um ambulatório especializado já para ter esse atendimento com os adolescentes. Mas, num primeiro momento, então, os próprios postos fizeram esse acolhimento ali para eles. Então, isso também foi bem interessante, mas, que nem eu disse, durante o projeto, teve momentos que eu falei, olha, chorar não resolve. Chorar eu já chorei, mas não está resolvendo nada, só alivia, porque tem umas pegadas que realmente são complicadas, são realidades completamente diferentes do que a gente vive. Então, para mim, o próprio projeto foi um aprendizado, né? Tanto eu entender ali a questão da educação, como funciona, como ver realidades distorcidas, né? Coisa que tu não tem nem noção que realmente aconteça. Então, choca um pouco, mas faz parte do crescimento e da evolução do projeto.
O que você espera, doutora Meire, desse projeto para o ano de 2020?
Olha, eu espero que tenha uma redução do nível das doenças. É o que eu falo muito com eles. Gente, vocês são o futuro do município, vocês são o futuro da nação. É importante que vocês sejam saudáveis para que a gente tenha uma população saudável amanhã. Então, é essa conscientização deles que é o fundamental. Então, eu falo, olha, quando eu vejo diminuir a taxa de gravidez na adolescência, eu falo, ai, graças a Deus, você já está vendo ali um resultado também. Filho, é a melhor coisa do mundo, mas é na hora certa. A época adolescente, o corpo da menina precisa desses nutrientes, ela ainda está em formação. Não é momento ainda para fazer essa doação. Filho, é a melhor coisa do mundo, mas é na hora certa, não é na época adolescente. Você acaba iniciando uma vida ali ainda jovem, uma fase adulta, já com mais situações que tu vai ter de administrar. Sem contar um carimbaço de uma doença, né? a sífilis é uma bactéria, né? Vai tomar o benzetacil, vai te marcar ali, né? Que você lembre disso, que é difícil ali, o tratamento é dolorido, mas ali ainda tu tem a cura. Vai reinfectar se você tiver contato de novo, porque ela não dá imunidade. Agora, e a questão de um HIV ou de uma hepatite? Isso é vírus, você vai ter de conviver com isso, vai ter de medicar, tu vai estar carimbado o resto da tua vida. Então, é essa pegada que eu tenho com eles, que se conscientizem, porque são riscos que eles correm e a consequência é só para eles. Então, quando eu penso que você vai levar a informação, que você vai ser ouvida, que eles vão entender que eles realmente precisam de se cuidar, a gente vai conseguir diminuir essa estatística de doenças, né, ou mesmo da gravidez.
A senhora já trabalhou, então, já a doutora Meire, médica ginecologista, como disse o Eloir, investigadora, e agora como ótima psicóloga. Também. Doutora Meire, que orientação, o que dizer para os pais, que devem ter muitos pais de adolescentes nos ouvindo agora, para que todo mundo fale a mesma língua na escola, dentro do programa, os adolescentes, e que os pais possam também contribuir nesse processo, vendo o comportamento do filho, o crescimento do filho, admitindo que é hora de falar desse assunto, já que existe um certo tabu. Não adianta dizer que não tem, porque tem, né, doutora Meire?
Tem. Para o início do projeto, é o que eu falei, vamos começar quebrando os tabus da própria escola, da direção, né, o medo que eles tinham sobre o que vão conversar com esses alunos, dos pais. Ah, você vai incentivar a vida sexual? Não, gente, muito pelo contrário. Você vai mostrar para eles as consequências dessa vida sexual, né? Algumas consequências são irreversíveis, para que eles se conscientizem e se protejam melhor. Não é estimulado que se tenha relação sexual, mas é entendido que vai ter um momento, o ideal depois de 15, 16 anos, as crianças estão com esse número na cabeça, isso foi muito trabalhado com eles, ó, a idade correta é depois de 15, 16 anos, nunca antes disso, a sexarca é precoce se antes desse período, para que eles se conscientizem e se protejam. Então não adianta você proibir, através da proibição você vai alcançar um resultado muito, muito pequeno. Então você tem de conversar, a comunicação é a chave de tudo. Então que tenha uma comunicação com a própria escola, várias orientações são levadas na escola, através de revistas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, orientando para saberem como lidar. E para os pais também é o que eu falava, para ficarem tranquilos, eu não estou estimulando ninguém a ter relação sexual, eu estou mostrando para eles as consequências da relação sexual, para que eles saibam se proteger melhor quando chegar o momento. Então, é fundamental que tenha esse entrosamento, família, escola, os profissionais da área da saúde e da educação, para que você tenha um resultado melhor. Teve algumas escolas do interior, porque o projeto foi feito não só no município, mas 4 escolas do estado, que se localizam no interior, também foram, né, contempladas ali com as palestras. Então, teve escola que os pais foram convidados. Então, eu fiz a palestra com os alunos e tinham também professores, funcionários da escola e pais de alunos, justamente para você ir quebrando esse tabu e mostrar para eles o teor, o conteúdo das palestras. Então, de maneira nenhuma é estimulado uma vida sexual ou, em consequência, não. É colocado para eles os riscos. Eu falo sexo enquanto complemento de amor, tudo de bom, mas sexo, vamos virar, que tem o outro lado da moeda, que é a questão da doença e da gravidez. Então, ali vocês têm de estar conscientes para se proteger.
Com certeza. E até para os pais, né, Luir? A gente vê as gerações, as nossas gerações, não é um assunto que era abordado no dia a dia. Então, por isso que essa informação é importante. Às vezes há uma certa resistência, mas é uma quebra de paradigma, de tabu, que veio na essência dos pais e que agora chega o momento de se abordar de outra forma com os filhos, né, Luir?
É verdade, e assim, é uma preocupação da secretaria também trabalhar com esses pais. Como a nossa geração não teve toda essa informação da maneira correta, a gente tinha informação com os amigos, na televisão, na época não tinha nem internet que se pudesse pesquisar, né? E às vezes as crianças vão buscar a informação nas redes sociais, na internet, e não é a melhor maneira. De repente não está correto ali. Então a preocupação da Secretaria de Saúde é, de repente, nós incluirmos os pais nessa conversa. Até para nós podermos dar subsídio para esses pais poderem sentar e conversar com seus filhos. Pessoas da nossa geração que não teve essa informação dos pais talvez não vão saber passar para os seus filhos. E nós conversávamos fora do ar que os filhos até nos questionam, né? E às vezes a gente fica sem jeito de responder. Qual é que é a melhor maneira de responder a esse questionamento dos nossos filhos? Então, quem sabe a gente conversar, montar uma equipe multidisciplinar, capitaneados também pela doutora Meire, né? A gente possa atrair esses pais para uma conversa em separado. Né? Uma conversa em separado onde a gente possa abordar temas diferentes, com linguajar diferente, né? Até para que eles possam conversar com os seus filhos. E eu gostaria depois que a doutora Meire relatasse um pouquinho brevemente da experiência que ela teve. A doutora Meire foi num congresso, né, de ginecologia, congresso brasileiro, né, doutora? E lá ela apresentou o projeto. E apresentou a magnitude do projeto, né? Eu gostaria que você relatasse o que os teus colegas falaram desse projeto, qual é que foi a ideia, o que, que surgiu durante esse congresso.
Nos conta, doutora Meire, então, como é que foi?
Em novembro, teve o Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia, que tem a cada 2 anos, e esse ano foi em Porto Alegre. E durante o congresso eu tive contato com a presidente brasileira da área de sexologia, a doutora Lúcia Lara de Ribeirão Preto, da USP, e o doutor Gerson Lopes, que ele é de Belo Horizonte e é com quem eu fiz alguns cursos de sexologia durante a minha formação. Acharam fantástico. A doutora Lúcia Lara, da USP, ela coloca muito isso, que o caminho é a educação sexual nas escolas. Ela dá toda essa força. E quando eu contei para ela, olha, eu estou num município do interior do Rio Grande e todo o ensino fundamental da cidade foi trabalhado através da educação sexual nas escolas. Ela realmente ficou deslumbrada com o trabalho, de ver ali que está sendo atingida a meta e que o caminho é esse. E eles colocavam sempre que quanto antes começar esse trabalho com as crianças, melhor. No início, tinha uma das revistas que eles colocavam a partir de 5º e 6º ano. Eu pensava, mas são tão pequeninhos ainda, eu trabalhei a partir do 7º com o projeto Andorinha. E realmente eu vejo que ali, eles menores, eles estão mais inocentes, você consegue passar melhor a informação, eles aceitam melhor essa informação. Apesar do interesse deles ser mais o corpo humano, o desenvolvimento do corpo, a chegada da menstruação, mas ali a informação entra com muito mais tranquilidade. Então, o pessoal da sexologia, que eu conversei durante o congresso, assisti várias palestras referentes a esse tema, ficaram deslumbrados com o resultado, com o trabalho sendo feito, porque realmente é uma coisa que é mais novidade, né? Hoje em dia tem se direcionado para isso. E não é sempre que você tem o profissional mesmo para lidar, né? No caso, um médico fazendo esse trabalho nas escolas. Então, é bom porque é onde você vai ter a informação de uma forma mais correta. Nem sempre, às vezes, você tem o tabu da própria escola, ou dos professores, ou dos pais em casa, o que dificulta falar a respeito desse assunto. E, de repente, tem uma profissional que está ali disponível e que eles vão fazer perguntas. Existe uma dinâmica verbal ali durante a palestra. Mas como tem os bilhetinhos anônimos, onde eles podem colocar qualquer tipo de dúvida que eles têm, e alguém que vai dar atenção para eles e responder ali as dúvidas que tem, realmente o resultado ele é muito bom. E quando isso foi colocado para os sexólogos, eles vibraram com o trabalho sendo realizado aqui no município.
Que coisa boa. Os familiares do secretário Luiz estão acompanhando a nossa programação e parabenizando a Secretaria de Saúde, através do secretário Luiz, a doutora Meire, pelo belíssimo trabalho que estão realizando nessa questão. E aqui tem uma ouvinte também que mandou aqui, a Silvia. A Silvia diz o seguinte: bom dia, aqui é a Silvia Mate, parabéns a esse projeto Água e Informação Sempre. Através disso conseguimos amenizar vários outros problemas. Aí é a saúde curativa, que vai evitar um monte de outros problemas para as pessoas, custos e tudo mais. Enfim, é incalculável, não dá para achar um adjetivo para qualificar a importância desse projeto. Antes de finalizar, Eloir, recebemos aqui uma dúvida relacionada não diretamente a esse assunto, mas que tem a ver com essa questão do atendimento da saúde sexual. Uma ouvinte mandou uma mensagem dizendo o seguinte: se uma mulher quer fazer laqueadura, tem como encaminhar pelo SUS para fazer? Se ela tem mais de um filho e não consegue tomar anticoncepcional, nem injeção, e rejeitou o DIU, e não tem intenção de ter mais filhos, qual é a orientação, secretário Luiz?
A orientação é que nos procure na Secretaria de Saúde. Sim, existe a possibilidade de encaminhamento via SUS para fazer esse procedimento cirúrgico, porém, ela exige uma série de etapas, né? Que são protocolares, são etapas que são protocolares pelo Ministério da Saúde e a pessoa precisa passar por essas várias etapas. Então, que nos procure na Secretaria de Saúde, a gente vai orientar da maneira mais correta possível para que essa pessoa possa buscar, então, essa documentação, faça esses exames, faça essas visitas para que possa realizar o seu procedimento cirúrgico via SUS.
Muito bem. Estouramos o nosso tempo, que o assunto é tão bom, dá vontade de conversar mais ainda. Muito obrigado pela presença e outras oportunidades, queremos sempre dar espaço para esse assunto, para que mais pessoas fiquem informadas. Doutora Meire, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom início de semana.
Obrigada, Rudimar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.
Secretário Luir, um bom início de semana também, obrigado, parabéns pela iniciativa da criação desse projeto.
Muito obrigado, Rudimar, muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam e esperamos que em 2020 nossa águia voe ainda mais alto.
Com certeza. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos para encerrar o Temática após o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.